podemos aceder ao pedido dela. No que diz respeito à comparação com Daniela Silva, não acho que seja comparável pelo simples facto de que Daniela Silva estava acompanhada do advogado, estava plenamente ciente daqueles que eram os seus direitos e se optou por não fazer esse requerimento, foi uma opção dela e uma decisão dela. Julgo que não é a comissão que tem que abordar os depoentes no sentido de perceber se querem que seja à porta fechada ou não. E portanto aqui da parte do Chega em princípio, mas obviamente estamos aqui disponíveis para chegar a uma conclusão conjunta, à partida não vemos inconveniente, até porque depois haverá uma ata e a ata será pública, com aquilo que for aqui registado e falado pela depoente. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia tinha pedido a palavra.
Muito obrigado. Apenas para de forma breve dizer que não encontramos objeção ao requerido, bem entendido na primeira parte. Até porque justamente o objetivo da CPI não fica prejudicado com o depoimento à porta fechada. Até creio que eventualmente até pode ter vantagem o facto de não haver exposição pública, enfim, sob menor pressão, como se não fosse já suficiente a pressão que resulta de facto estar a depor perante uma comissão desta natureza. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma posição muito aberta relativamente a isto, ou seja, não tenho ainda uma convicção formada e julgo que relevante era que conseguíssemos consensualizar aqui uma posição, porque há aqui dois valores que de alguma forma se entrechocam. Um, como dizia a deputada Cristina Rodrigues, que é o de procurarmos a verdade e poder haver algum tipo de inibição ou algum tipo de amnésia em relação a algumas perguntas que pudessem vir a ser feitas, e eu sou sensível a esse argumento, foi aliás a minha primeira impressão nesse sentido, mas também sou sensível ao argumento de que nós não podemos condicionar, nem as pessoas que vêm aqui se podem condicionar à verdade quando nós a procuramos, e portanto deveriam falar com porta aberta, com porta fechada, quando aqui viessem, e mais do que isso, abrindo aqui um precedente nesta matéria para o futuro, até porque, tanto quanto conseguimos perceber, as situações que foram deliberadas neste Parlamento em situações anteriores, houve uma invocação não da questão da intimidade, mas sim de questões de segredo de Estado, que são perfeitamente admissíveis. O que não é admissível, julgo eu, e que não faz sentido e que de alguma forma criou aqui uma convicção contrária, é terem argumentado com o regime de proteção de testemunhas, que em todo não é aplicável nesta matéria, e bastaria no artigo 15º do regime jurídico para estarmos aqui a ponderar esta situação nos termos em que estamos. E, portanto, essa parte da proteção de testemunhas criou-me algum incómodo, porque parece que há alguém que está a ser ameaçado, tínhamos que saber porquê, por quem, e por que razão é que se sente todo o enquadramento da proteção de testemunhas que não se aplica aqui. Mas volto a dizer, não tenho uma posição fechada, estou disponível para qualquer das soluções, julgo que deveríamos tentar aqui um consenso possível relativamente a esta matéria, por isso também estou aberto a que nós possamos tentar discutir aqui esta situação. Não? Como dizia o deputado Alfredo Maia, nós teremos sempre o resultado que é em porta fechada, porque ouviremos, e eu isso o concordo. Acho que todos os argumentos aqui são admissíveis. Resta saber se nós conseguimos conciliar aqui uma posição entre todos relativamente a esta matéria, porque eu não farei perguntas diferentes se for a porta fechada ou se for a porta aberta, mas espero que as respostas também fossem as mesmas, é a porta fechada e a porta aberta, e não concebo como tal. E podemos, de facto, também estar aqui um precedente perigoso em termos de futuro. Qualquer um pode elencar todas as matérias que estão aqui referidas no artigo 15º de proteção de direitos fundamentais, intimidade, privacidade, etc., para dizer, afinal de contas, aquilo que nós pretendemos que é a verdade. Portanto, reservo ainda a minha posição final em relação a pronúncia de todos os demais.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, só referir ainda que o artigo 15º também diz o seguinte: a deliberação tomada em reunião pública e devidamente fundamentada por quem está a pedir. Portanto, não há uma fundamentação muito elaborada, de facto, no pedido que ela faz. Ok, e atenção que nós próprios temos que fundamentar a deliberação que for tomada se for feita à exceção, ok? Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Pois, a minha dúvida, a pergunta que eu ia fazer era relativa para nós, há bocado a deputada Cristina Rodrigues referiu cá até público, eu queria só esclarecer o número 3 do artigo 15º, que diz que a transcrição dos depoimentos prestados perante a Comissão de Inquérito em reuniões não públicas só pode ser consultada ou publicada com autorização dos seus autores. O que é que isto... Para mim, isto significa que se nós fizermos a reunião à porta fechada, estas conclusões não podem ser públicas. Para dizer também... Por isto era para esclarecer, mas já percebi que, pronto, que é isso que vai... que acontecerá se for à porta fechada. Da parte da Iniciativa Liberal, nós inicialmente, quando olhámos para este pedido, também não vimos qualquer impedimento, foi como o deputado António Rodrigues já disse, quer dizer, as perguntas que nós vamos fazer, sendo à porta fechada ou sendo à porta aberta, são exatamente as mesmas. Também espero que as respostas também sejam iguais. Se há aqui uma vontade da própria pessoa proteger a sua imagem, de certa forma podíamos aceder, mas de facto... não pensámos muito neste precedente que de facto pode ser aberto nas comissões de inquérito. Portanto, acho que é importante, como já vários deputados referiram, que tenhamos aqui uma posição que é comum e que é fundamentada para o futuro e também para salvaguardarmos aqui esta questão de futuro. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, só de referir que devemos então ter em consideração esta questão que foi indicada agora, que o que ela disser, se ela não autorizar, teoricamente não deve autorizar, isto está a fazer o pedido neste sentido, não poderá ser público, portanto penso que devem ter isso em consideração. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, não poderá ser público a ata. Mas, na medida em que contribui para as conclusões da Comissão de Inquérito, essas conclusões serão públicas e, portanto, não é, ou seja, a não publicidade da ata não faz com que esse testemunho não seja admissível para a reflexão da Comissão de Inquérito e para que nós tiremos a partir daí conclusões. O raciocínio que eu tinha feito, do ponto de vista jurídico, eu não questiono, porque não tenho competências técnicas para isso. Mas acho que há alguma margem para nós decidirmos aqui. Acho que há alguma margem desse ponto de vista. Confesso que fiquei confusa quando foi alegado este Estatuto de Proteção de Testemunhas. Não percebi muito bem porquê. Pareceu-me que era para reforçar o pedido de que a audição fosse à porta fechada, mas eu desconhecia que esse estatuto interferisse com os direitos e os pressupostos da Comissão de Inquérito. Quer dizer, o estatuto de arguído interfere. O de testemunha eu desconhecia. Tanto que eu até achei que houvesse aqui mais qualquer coisa e que, na verdade... ela viesse com o estatuto de arguido. Mas, indo ao que interessa, eu acho que a questão da audição ser pública ou não, como foi dito aqui, não prejudica o objeto da comissão. Não nos impede de tirar conclusões sobre isso. Enquanto exceção, não acho que nos deva constranger e, portanto, que excepcionalmente poderemos admitir e, por muito que nós queiramos assumir que as pessoas dizem o mesmo à porta fechada e à porta aberta, a verdade é que é possível que assim não seja e, assumindo que é possível que assim não seja, eu prefiro ir para a opção que garante que a pessoa que vai ser inquirida tem todas as condições para falar aquilo que entende que deve falar. Se colocar a hipótese ou se colocar a questão de, a partir daqui e com este precedente, haver uma vaga de pedidos para as comissões de inquérito serem, as audições serem à porta fechada, então aí eventualmente teremos que repensar eventualmente as regras e os critérios para as comissões serem à porta aberta ou à porta fechada. Agora, enquanto o critério do ponto de vista jurídico permite o pedido, nós também temos essa margem para aceitar ou não. Pelo menos foi...
Obrigado, Sra. Deputada. Sou o deputado Paulo Moacho.
Obrigado. Confesso que esta invocação do Estatuto de Proteção das Vítimas também gerou algum... Não é isso, ou seja, Acho que isso é utilizado, ou seja, o que a senhora Carla Silva está a pedir é que a Comissão aplique esse estatuto à sua audição.
Atenção que não está em cima da mesa essa discussão.
Eu sei que não está. O que eu estou a dizer é, isso gera, quer dizer, porque é que isso lá foi incluído? Não é? Porque é que ela faz essa referência? Acho que toda a gente sabe que pedir o estatuto de testemunha é em casos muito específicos em que, enfim, ela pode sentir que de alguma forma está ameaçada ou que pode sofrer represálias de alguma forma. Enfim, não sei, não faço ideia, mas... quer dizer, será certamente uma das perguntas que queremos fazer. Pelo menos eu quererei fazer para perceber o que é que a leva a fazer essa invocação. Mas, para além disso, a verdade é que a senhora Carla Silva não é uma figura pública, não é uma titular do cargo público, não é alguém que já esteja exposta publicamente. E, portanto, à luz disso, é compreensível que ela se queira resguardar e queira proteger-se publicamente e não queira ter exposta a sua imagem, aquilo que vai dizer, para além de, enfim, haver esta própria questão que referi no início. O que é diferente de outras pessoas nos pedirem, é diferente inclusivamente do caso da mãe das gêmeas, que deu entrevistas, que falou publicamente sobre o caso e sobre a situação do próprio advogado. Acho que não são situações comparáveis, para além da própria mãe nunca ter solicitado que a audição fosse à porta fechada. Portanto, nós concordamos que possa ser feita à porta fechada. Também sobre esta questão da ata, aquilo que nos parece que é dito é que a transcrição da audição não será pública, mas obviamente as conclusões que a Comissão tirar dessa audição serão naturalmente públicas e, portanto, acho que aí também não interferirá no objeto e nos trabalhos da Comissão nesse sentido e da publicidade e transparência que todos queremos que tenha. Portanto, neste caso, parece-nos que devemos aceder. Cada caso será um caso, cada situação será uma situação. Se chegarem mais pedidos, teremos que analisar um a um. Não me parece que, por aceitarmos nesta situação, de repente estejamos obrigados a aceitar em todas as situações, se forem diferentes destas circunstâncias que aqui, enfim, são invocadas. Já há uma invocação que não é muito explícita, mas acho que todos compreenderemos o que é que está aqui por trás. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, estando de fora a questão da proteção de testemunhas, do nosso ponto de vista é de aceder ao pedido. A invocação que é feita, embora não seja especialmente fundamentada, mas caber-nos-ia a nós pedir para fundamentar melhor, se assim o entendêssemos, embora a fundamentação não seja... É relativamente compreensível que uma pessoa que exerce uma função administrativa não tenha de ter uma exposição, e é exatamente por isso que existe aquele artigo, relativamente à proteção da imagem. Não é a proteção de mais nada. Portanto, o depoimento, toda a participação e a colaboração com a Comissão de Inquérito, com a Comissão Parlamentar de Inquérito, é exigível a esta pessoa, exatamente nos mesmos termos que é exigido a qualquer outra. O que esta pessoa tem direito a salvaguardar é a sua imagem. E, portanto, eu mesmo assim, como cheguei um pouco tarde, não sei se já tinham discutido isso ou não, porque há duas coisas diferentes aqui, que é o ser transmitido ou ser à porta fechada, que também não é exatamente a mesma coisa. Eu não sei se nós temos margem para considerar essa possibilidade. Eu, sobre o transmitido, não tenho dúvida nenhuma que é para não ser transmitido. O ter de ser assim à porta fechada, não sei. Não retiro necessariamente essa consequência. O que quero dizer também é que há precedente. Eu não tenho a certeza se foi na... Ah, que eu já estive numa audição assim. Tenho a certeza absoluta desta vez, que da última vez...
Mas os motivos não eram direito à imagem.
Era direito à imagem, exatamente, de um diretor de uma instituição financeira. Eu tenho ideia que na comissão do BPN, na segunda comissão do BPN, não tenho a certeza, desta parte não tenho a certeza, mas de um diretor de uma instituição financeira, que exatamente por exercer funções de direção numa instituição financeira nunca tinha estado disposto... Como... Não. Não é segredo profissional. Direito à imagem. Não. Eu sei o que estou a dizer, João Paulo. Eu tenho quase a certeza que é um diretor do BPN,